Então, rapaziada, rapazes, aí todos os meus ouvintes, que são um ou dois, tudo bem, o Clancy tinha um só, e o pai dele ainda era post-fóbico, não queria deixar de assistir. Bom, vou dividir com vocês várias das trips que eu tive assistindo o podcast do Clancy, do Midnight Gospel. Pode crer. O negócio foi muito bom. Me levou em muitos lugares bons também. Eu sou da trip de tomar um LSD, negócio mais psychedelic. Mas é massa, massa pra caralho. Isso aí. Já me tirou tantos paradigmas que eu tinha na mente e tava fazendo exercício. Por isso tô fazendo um podcast quase morrendo. Eu sou aquele cara que fuma e corre. Eu corro na rua porque meu pulmão tem que estar bom pra mim poder fumar mais. É complicado às vezes. Ai, quase morrendo, quase morrendo. Meu povo. Até vou lembrar do que eu tava falando. No podcast, claro. Como é que eu pude esquecer? Putz. Agora eu sou o The Real Midnight Club. Midnight Club. The Real Midnight Gospel. Cara, sei que não tem como me levar a sério. Mas é sério. Vai dar certo. Vai dar certo. Salve, salve, meus ouvintes. Vamos já de reflexão pela manhã. Sempre bom fazer um videozinho pela manhã que a mente está trabalhando bem. Vou falar sobre o uso da cannabis, mano. É, cannabis sativa. Bom, tem gente que conhece mais, tem gente que conhece menos, tem gente que tem conhecimento na parte floral, tem gente que tem conhecimento na parte de extração, a parte mais química, que tudo envolve, né? Biologia, química, envolve várias matérias para ter uma qualidade, para ter um fumo comercial que seja, que é o famoso prensado. Tudo teve um estudo e tem uma ciência, né? Tem algo, um percurso que corre com aquilo. E o uso floral, eu acho que é o contato mais direto que tu tem com o carinho do que tu quer consumir. Tu usa o teu carinho, tu usa a tua atenção, a tua dedicação para um consumo que não financia tráfico, um consumo mais natural, né? É o que muita gente busca aqui. Quem fuma maconha, pelo menos, e já é habituado com THC, busca isso. Mas o porquê do uso? Cada pessoa usa para um estímulo diferente. Tem gente que fuma 10 baseado, tem gente que fuma meio, tem gente que fala, não, vou dar só um tapinha, fuma só um pouquinho e já alcança o resultado que deseja. A parte que eu fumo é porque eu sou uma pessoa tensa. Quem é tenso sabe que são vários estímulos musculares, estímulo dos nervos, tem também a circulação sanguínea. Então são vários aspectos em que a ansiedade. A ansiedade deixa pro corpo da gente, né? A ansiedade faz no corpo da gente, ou enfim. Esse o pensamento ansioso, que tudo gira em torno de rede neural, né? Rede nervosa. Então o pensamento, ele deixa o nosso corpo com sequelas. Muitas vezes roer a unha, né? Tem gente que roe a unha até se machucar. E a cannabis, ela consegue acalmar os meus estímulos. Ela consegue ajudar eu centrar o meu pensamento, ela me ajuda a não ficar nervoso, Ela me ajuda também a pensar às vezes de uma maneira mais clara, porque eu consigo ter uma panca muito mais de enxergar as coisas. Eu comecei a gravar o podcast porque eu imagino muita coisa, eu sei que isso às vezes ela mistura várias ciências e são coisas que eu aprendi na minha vivência e eu consigo achar a ciência delas. Eu fico pensando nesse tipo de coisa, mas só que eu fico pensando e não falo. Então, a maneira de trazer o podcast vai ser expressar isso e conseguir ter como base de estudo, né? Os meus próprios pensamentos. E ela me acalma tanto que eu consigo pensar, eu consigo elevar o meu espírito. Vocês não entendem? Ela acalma o meu ser numa proporção em que eu consigo elevar o meu espírito. Eu sei que eu consigo ser um ser melhor. É uma loucura, né, mano? É tudo uma viagem, mas tudo depende do resultado que cada pessoa busca. Se a pessoa fuma aquilo sem sentido nenhum, só por diversão, é a escolha dela. Ela quer fumar por diversão. Eu fumo para acalmar o meu corpo, o meu ser, porque é como se a nossa coluna vertebral e, claro, é o que está interligado ao nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele manda ondas. E a velocidade dessas ondas chega a cada ponto nervoso e distribui. Então, a energia e as informações, todas correm na sua coluna vertebral primeiro. No caso, a informação corre até nos ossos, não só nas redes que estão ligadas ali, mandando estímulos para esses finais nervosos. Seja o estímulo que vai da sua cabeça para os seus braços até os seus dedos. Seja o estímulo que seja mexer os dedos. Ela tá mandando nessa rede, tá? Que é conectada com a coluna vertebral, do cérebro para a coluna vertebral, nosso sistema nervoso. E eu sinto, numa vibe que eu tive de materializar as coisas, então eu tava tendo alucinação. Não, eu tava tipo imaginando. Consigo ter uma imaginação muito fértil. Eu consigo entrar em alguns caminhos da minha imaginação que sem ela eu não consigo. Sem elas eu não consigo ter acesso a isso. E eu enxerguei um corpo humano, no caso, só a parte do cérebro e da coluna vertebral aparecendo. Linhas, claro que são nossos nervos, né? Que iam dela pro corpo inteiro. No caso, eu enxergava só a parte, a rede de nervos e os ossos. Os ossos, que é só o osso da cabeça e o osso da coluna vertebral. Os outros eu não enxergava. E eu via ondas saindo deles. E eu comecei a me concentrar, meditando, eu encontrei essas ondas. Eu senti essas ondas também se comunicando com o meu corpo inteiro. E eu tirei para pensar e meditar um dia que eu não tava, não tinha fumado e tentar buscar essas ondas. E quando eu não tô chapado, eu consigo sentir muito melhor as ondas sanguíneas. Eu consigo sentir muito melhor o meu sangue pulsando, as cartilagens se movimentando, assim, saber posicionar no ambiente. Olhando para o meu braço, assim, consigo sentir onde são as cartilagens, sentir a pulsação do sangue. E quando eu tô já mais chapado, é uma coisa mais interna, é uma coisa que eu sinto mais. No caso, eu não sinto mais a minha pulsação sanguínea, tá? Eu começo a enxergar meu osso. E isso, magnífico. Consigo fazer dois estudos diferentes quanto à mesma coisa, que é meditar e ter essa conexão. Mas quando eu tô fazendo uso da cannabis, eu consigo muito mais, entender muito mais isso. E vou fazer mais psicanálises a respeito disso. Ai, psicanálise! Ai, o guri enjoado! Não. Vou tentar fazer mais análise disso para conseguir passar. Pra ver se as outras pessoas na meditação delas conseguem fazer também, né? Vamos tentar, porque foi uma coisa tão boa sentir os caminhos nervosos, tipo, sentir a pulsação disso no meu corpo. E, cara, que a meditação já tá trazendo muitos outros benefícios, como Ah, me sentir melhor no ambiente onde eu tô, viver o presente, não tá mais tão ansioso com o futuro, com o que vai acontecer, com outros lugares além do lugar que eu tô. Então, existir e buscar isso é muito bom. Só que a cannabis tem malefícios, né? Então, eu não consigo ter total dedicação e desempenho no trabalho se fumar indo pro trabalho, né? Eu já fumei muito tempo indo pro trabalho, então quando o meu trabalho era mais braçal, eu não dava tanta influência. Ele até me ajudava, porém meu trabalho era mais braçal. Eu não tinha que ter atenção, eu não tinha que cuidar de valores, eu não tinha que fazer uma administração das coisas. E hoje em dia sim, então tem que ter muito mais atenção. Então não pode fumar antes de trabalhar. Lembre-se disso também. Se você trabalha com administrativo, você trabalha com valores, quem mexe com dinheiro não pode ser chapado. Tem que ser atenção, quilômetro de atenção. Se tiver meio erro de vírgula, tem que saber aonde errou e já entender que errou. Cara, a melhor coisa assim é quando tu não sabe de algo. Quando tu não sabe o que tu... com a... qual ferramenta tu tá lidando, tu tem que entender que tu vai até onde teu pensamento for. Quem erra tem que saber onde foi o erro. E sabendo isso, também já facilita muito para quem vai consertar o teu erro. Então, quanto mais tu trabalhar para pelo menos saber onde são os seus erros, não deixar tipo só simplesmente uma história e não saber onde é que foi. A gente trabalha assim, calculando tudo isso. É assim que tem que ser. Então, a cannabis ela traz coisa boa, mas ela também traz malefícios. Não dá para esquecer disso. Tem que saber, tem que fazer o uso consciente. Para fazer a cabeça tem hora, já dizia Bezerra da Silva. Salve, salve. Então, rapaziada, eu tava pensando, fazendo aquela filosofia de cada dia, né, da hoje. E pensamento filosófico de hoje é ser ou não ser, eis a questão. Tô brincando, porra, tô brincando, caralho. Não, tô suave. Não, eu tava vendo aqui, fazendo aquele meu estudo científico aí a respeito da erva matadora, certo? E claro, aquele dia, quando eu falei do o porquê da cannabis, era uma coisa, mas ela. Eu vou contar pra vocês como é que é ela agindo em outros ambientes. Tipo assim, em casa, fazendo uma meditação, eu contei mais ou menos o que ela me trouxe, né? Que foi aquela panca dos ossos. Mas ela tem diferentes partes. Vai de tu ir dar uma volta, conversar. Quando tu tá com alguém, tu conversa, tu consegue fazer uma terapia com aquela conversa, sabe? Porque não, de alguma maneira a cannabis, sabe aquela coisa que deixa a gente feliz nela? É, ela também deixa a gente mais expressivo, então ela deixa a gente se expressando melhor a respeito dos nossos sentimentos e das coisas que rodeiam e do que acontece. Aí a gente consegue sempre ter uma conversa muito boa, tipo, quem fuma e troca uma ideia, usa um negócio para estimular isso, ah, tem um resultado excelente. E outra coisa, tem também como ela age no rolê. Que nem tu vai sair numa noite, daí tu quer fumar. Tem gente que quando mistura com a bebida, ah, daí vira só, é a mesma coisa que cigarro, né? Não tem efeito nenhum. Porque o efeito da bebida se sobressai. Qualquer efeito que tiver junto agindo, se sobressai. Seja tu tomar uma garrafinha d'água. Tu fumou e tu tomou uma garrafinha d'água. Tu já vai sentir que aquilo ali vai ter filtrado menos, vai ter menos THC indo pra mente e agindo na corrente sanguínea. Então, é a mesma coisa com a bebida, né? Toma um pouco de bebida e tal, ainda mais o efeito que é o efeito no sistema nervoso, né? Que a bebida traz. Enfim, tem o mesmo tanto de malefício ou até mais. Então, eu só queria deixar registrado pra vocês essas duas pancas aí, que é diferente da panca de meditar usando a cannabis, tá? E
qualquer outras questões que eu for encontrando, eu vou estar vindo repassar também, deixar tudo registrado no podcast. Mas assim, ó, a gente tem que saber também respeitar lugares públicos, né? Tem lugar que tem criança e que tem adultos e outras pessoas, adultos, é, enfim, adultos, anciões, coroas, pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, mais experientes. Todo lugar que tem outra alma que não seja a sua, você tem que cuidar, você tem que fazer o uso bem feito das coisas, sendo desde fumar até outras escolhas na sua vida. Tá ok? Então, não pira o cabeção, não sai fumando em qualquer lugar, que não é essa a moral.
Salve, meus queridos ouvintes. Estive longe por um tempo, porque eu sou desses. Uma das minhas personalidades é a pessoa que some subitamente. E agora voltei. Hoje estou aqui cuidando do meu filho. Acabei sendo um pouco negligente, confesso. E meu filho ficou doente. Mas ele é muito importante para mim e eu não vou descansar um segundo até ele não melhorar. Ficou uma frase complexa, né? Mas achei meio estranha a formulação que eu realizei. Enfim, hoje é mais um episódio do Na Trip. Na Trip. Então, rapaziada, eu tava pensando. A gente tem sempre diferentes viagens a respeito da erva. E a cada uma delas eu tenho uma visão diferente do universo. Eu consigo ser muito mais sensível também com vibrações. E não sei, uma certa amplitude de magnetismo, de como eu consigo me situar no universo. Eu sempre fui uma criança que teve sensibilidade ao som. Sons me irritavam. Eu preferia ficar em ambientes onde tinha menos som, para mim não ficar atordoado, né? Eu sempre consegui pensar pouco. Em lugares com barulho, tipo, bem difícil para mim raciocinar. Tenho um déficit de atenção também que não foi tratado. Porém, estamos na luta, né? Estamos na luta, terapia, etc, etc. Logo menos. Nossa, parecia uma adolescente agora. Não, eu estava tendo mais uma dessas viagens astrais, né, de conhecimento. Através da marihuana, né? Da vibe, da onda. Behind. É os guri, sabe, né? Só porque é americano. Não, minto. É, uma comercial bem ruim até, inclusive. Mas que deu o resultado esperado. E comecei a sentir, tipo, vibrações ao longo do meu tronco. E a minha coluna vertebral era o centro dessas vibrações. Tipo, como se eu enxergasse um fundo verde a minha coluna vertebral. E eu senti que através dessa coluna vertebral, né, dessa estrutura óssea, era onde saíam, de onde saíam as principais vibrações, né? Tipo, as conexões com todo o corpo e a extensão, né, do que são nossos membros, até os nossos olhos, nosso paladar, tipo, toda a parte que envolve os nossos sentidos. Tudo também. Como se fosse as ondas que a Jean Grey faz com a mente dela, sabe? A Jean Grey é um X-Men. Pra quem não sabe, um X-Men é um super-humano. Eu acredito que os super-humanos vão existir, se já existem, né? Eu acho que com certeza já existem, porque misturar formas de DNA é algo muito fácil, né? O governo já vinha fazendo desde muito tempo. Criando criaturas super avançadas, né? Com o DNA totalmente modificado, mas só que criando criaturas humanas para ser melhor que os humanos normais, né? E juntando também matérias de DNA que eles tiraram de outros humanos que eram muito inteligentes para criar esses humanos. Claro, o ser humano tem a capacidade para fazer isso, mas pela seleção natural, né? Tipo, por um marido que é um, tipo, um médico concursado, escolheu uma mulher que é muito inteligente também, que já estudou bastante, que são dois seres que já se desenvolveram bem. Se ele for fazer um filho com ela, né, com essa moça em questão, com certeza a criança já vai se criar com noções melhores do mundo e, tipo, desde o berço ela já vai ter resultado diferente, né, de uma criança que não é tão inteligente, que é de pais que se estimularam um pouco, na parte física, na parte mental. Com certeza o resultado da criança também vai ser menor. Mas tudo também, que nem eu falei, parte da seleção natural, que é, pode ser que um gene seja tão bem formado que a criança que nasceu lá no pai que não estudou e na mãe que não estudou, que a criança seja um superdotado, entendeu? O DNA, ele é isso, né? É o acaso, é o destino. É esse jogo que ele faz de mistério, né? E a gente tem que ser grato a isso. Eu acho que o jogo da aleatoriedade é muito interessante e acaba trazendo surpresas. E são coisas que a gente gosta, né? A gente gosta de se sentir, permitir, de ter surpresas, né, meu filho? Fala com o pai. Ainda bem que quando eu comecei a ver, na verdade eu senti essas vibrações, né? Eu ver é algo que eu imagino depois o que são. Mas sentir elas é igual à meditação, a parte da meditação que você começa a sentir a pulsação das suas veias, o seu sangue correndo, né? Que você começa a existir, a estimular também a fazer parte do presente, né? Estimular a fazer parte do lugar que você tá, né? Que é a ter presença a partir desse pensamento, né? De pertencer. De estar presente, pertencer, presença. Então, eu percebi que essas vibrações também, né? Tem gente que fala que a Bíblia, enfim, todas as maneiras com que os Messias falaram com a gente e nos ensinaram. Hoje, pessoas tipo coaches, psicólogos que ensinam a lei da atração pregam a mesma coisa, né? É tu ter pensamento positivo, exalar energia positiva, que o teu campo magnético, tu botar o teu campo magnético em órbita para que as coisas aconteçam, né? E isso é muito realidade. Tanto na área financeira quanto na área pessoal. Se você botar o seu campo magnético para ter pessoas com certas características ao seu redor, isso vai influenciar na sua personalidade. No caso, se não influenciar na sua personalidade, vai influenciar no seu lifestyle. Então, o que você faz na vida vai começar a ser mais parecido com o que aquela pessoa faz na vida dela também. E é isso, né? É tipo, só que esse exemplo foi com pessoas, né, orbitando a nossa volta, entrando e agindo no nosso campo magnético. Mas tem pensamentos, né? Pensamentos, coisas que a gente concretiza que são muito fortes, são mantras, são orações, são agradecimentos, são sentimentos que a gente materializa, né? E transforma em algo real. Porque a gente tem o poder da fala, né? Nós somos todos divindades e a fala não só fala. Então parte agora aquela onda principal. Eu vou falar essas ondas que eu entendi, né? Que eu senti na minha coluna vertebral e tal. Partem desse pensamento. Nossa, já falei partem. Tô precisando melhorar meu vocabulário. Eu sei, tudo bem, tá, gente? Mas assim, a gente segue e tá ruim. Continua ouvindo, que vai ficar pior um pouco, mas dá uma força, né? Por favor. Essa onda principal, tá? Das ondas que exalam na nossa coluna vertebral é o centro do nosso cérebro. É justo, né? Já ouvi falar o terceiro olho. Essa é a principal onda. Então, por isso que você não precisa ter visão, você não precisa ter audição. Você pode ser desprovido de algum dos sentidos, que mesmo assim a glândula pineal e o terceiro olho vão estar numa vibração e com uma potência muito maior do que as outras, entende? Então é aquilo, o que você pensa você atrai. A sua glândula começa a pulsar na sintonia das coisas que você quer, da sua grandiosidade. Você quer gente boa ao seu redor, tá? Você prega o bem, você prega os bons princípios, vibre essa energia. Seja os bons princípios, tá? Eu ficava perto, próximo, eu era próximo, né, de alguém que tava sempre me falando assim, ó, Nicolas, você precisa ser mais. Deixa eu explicar pra vocês. Você precisa ser mais as coisas que você prega. Então, a pessoa me cobrar e falar assim: ó, você tem que ser mais as coisas que você fala e ensina aos outros, né? Que tá faltando aqui. E isso fez eu moldar muito a minha vida. Porque eu pensei assim: nossa, por que que eu ensino tanta coisa boa? Por que que eu sou uma alma que consegue ensinar coisa boa e acabo fazendo coisa ruim? E acabo sendo teimoso com a minha própria essência, né? Discordando da minha própria essência e acabando me dando mal, né? Então comecei a ser mais as minhas palavras. E hoje eu consigo ter o meu jeito franco de ser, não diminuir a minha felicidade, não diminuir a minha vibração de felicidade, né? Tipo, não diminuir a minha energia vital, gente. Uma vela apagada, quando a gente fala assim, ah, a pessoa tá meio apagada, né? É porque a gente sente que vários pontos, a personalidade dela. Tipo, o diabo tem muitas maneiras de mexer com o ser humano, né? Ele colocou tantos problemas aí pra gente viver dentro desses problemas dele, que é a pobreza, é a inveja, que são divididos aí em sete pecados capitais, né? E a gente gira muito em torno deles. E a gente acha eles normais hoje em dia. E são sentimentos ruins, né? São coisas que fazem a nossa glândula pineal pulsar menos e nos mantém mais o que somos, né? Seres humanos. E cada vez menos divindade. Por isso que quem aprende lidar com a sua divindade antes vai ter sucesso, porém, são culturais esses pecados capitais, a gente fica preso nisso e achando normal. Mas a gente é muito mais que isso, né? E agora eu vou ensinar um mantra. Vou ensinar um mantra pra vocês, que é um mantra que eu fiz com o meu filho. Foi uma coisa muito boa pra mim, eu tava me sentindo muito bem nesse dia. E eu cheguei perto dele e acabei falando umas frases, como se fosse um filme, e criei esse mantra. E agora eu sempre faço com ele, para ele saber dessas coisas. Um dia ele vai entender. Ele já vai falar isso aí há muito tempo. E o dia que ele entender, eu quero que ele sinta, sabe? O que eu sinto enquanto eu falo isso pra ele. Eu cheguei pertinho dele, ele tinha dado banho nele, tava trocando, arrumando ele. E cheguei perto dele e disse: "You are not a piece of my soul. You are my soul. You are not a piece of my heart because I give you all my heart. We are." Você não é um pedaço da minha alma. Você é a minha alma. Você não é um pedaço do meu coração, porque eu te dei todo o meu coração. Nós somos. Nossa, sincronizou até com a musiquinha do Mundo Beat que tava tocando aqui, que o meu tá assistindo. Nós somos. É, então quando a gente ter uma consciência única, a gente começar a unificar nossa consciência, aí sim, né, o amor vai prevalecer e as coisas boas. Até então a gente vai viver nesse caos aqui, e é hipócrita quem tentar fazer qualquer tipo de militância ou, enfim, tentar lutar contra. Você pode ver as pessoas com mais grana estão curtindo seu dinheiro. Eles não estão pensando em mudar as coisas do mundo. Mas, graças às pessoas que pensaram em mudar as coisas do mundo, que as coisas mudaram, né? Pensamento é força. Eu só tenho uma alma cansada demais, né? Eu prefiro ser feliz, ter paz, pertencer. Olá, meus amigos e companheiros que estão de meus ouvintes dessa noite. Eu vim deixar uma mensagem, uma reflexão para o mundo e para algum público que esteja me ouvindo. E eu queria dizer que quando a gente resolve ser algo e a gente resolve tirar a máscara e realmente abraçar e realmente conseguir sair do espectro do nosso ego, e quando a gente realmente ama, eu acho que a gente consegue enxergar outras opções, a gente consegue repensar sobre o eu, sobre o que eu quero, sobre o que eu devo fazer para melhorar, né, a vida de quem eu amo. Quando a gente tem esse tipo de salto, eu acho que é muito importante a gente parar e agradecer. Mas eu não consigo a todo momento estar sendo grato e todo dia e fazer um mantra total de sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, gratidão. Mas de alguma forma, quando eu olho para o céu, vejo a lua, suas diferentes formas, eu estou amando e agradecendo de alguma forma. Quando eu vejo uma constelação, da mesma forma de quando eu vejo meu animal de estimação feliz, saber que a minha esposa está feliz, saber que meu filho está feliz, saber que todos levam uma vida digna e feliz. Isso para mim já é agradecimento. Eu acho que tem muitas coisas que a gente não tem controle, que a gente às vezes não tem condições mentais ou físicas para fazer. Não nos levam à total imperfeição e a descaso com tudo aquilo que a gente ama e que a gente queria estar fazendo no momento. Mas a gente tem que manter nossa alma em paz, com calma, né? Pra conseguir enxergar tudo de bom que a vida tem pra dar pra gente. Eu cansei, cansei de estar em colapso. Cansei de não saber ficar sozinho, cansei de ser escravo de uma ansiedade que me levava às drogas, que me levava a fazer coisa errada. Mas todas essas coisas erradas eram comigo mesmo. Quando eu tive um despertar, que foi a respeito das duas pessoas ao que eu acordo todo dia e quem eu quero orgulhar. E essas duas pessoas são eu mesmo, só que com 10 anos. E eu mesmo, só que com 80 anos. Entendeu? E eu quero conseguir espiritualmente, dentro de mim, né, onde habitam essas duas almas, porque 10 anos foi uma idade que teve vários acontecimentos para mim, e eu acredito que 80 anos seja uma idade onde eu quero chegar, onde eu vou fazer de tudo para ter essa longevidade e conseguir chegar a esse nível, né, que eu acho que são os 80 anos de vida da gente. Então, É para essas pessoas que eu devo, né, essa satisfação. E acredito que seja de todo mundo, né? E muitas vezes a gente tem esses apegos emocionais. Tô espantando um gato que tá comendo meus lixos. Ah, na verdade, deixa ele comer o lixo, né? Eu boto na sacola ele. Olha só. Viu? O ser humano é falho, né? A gente age antes de pensar. Eu não sei se isso é um defeito só meu, mas eu acredito que de muita gente, porque senão não existiriam erros, não existiriam seres humanos e nada disso seria possível. Mas eu costumo julgar só a mim mesmo, né? Fico julgando os outros. Pensando no mártir dos outros, eu penso no meu. Pensando o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer por quem tá ao meu redor. Tudo que eu posso existir, ser e fazer. Eu penso no meu VSM, no meu valor como homem, como ser humano, meus direitos e deveres. Eu penso que para você ser uma pessoa inteligente, você tem que viver e trabalhar com aquilo que você ama. Você é muito inteligente se você consegue viver e trabalhar com aquilo que você ama. Mas você é um gênio se você trabalha com aquilo que é necessário. São pequenos despertares, eu acho. Vou chamar isso de pequenos despertares. Que foi momentos de pulse na minha consciência, né? Pulse é minha teoria. Qual eu uso e estudo. A pulsação, né? Da gente criar células de pulse e ver até onde elas vão. A gente criar células, a gente fazer coisas existirem, serem vistas e acreditadas. É isso aqui que pulsa, tipo a Disney. Disney é uma coisa que pulsa e foi criada e tá em todo mundo. Então, eu acredito que pulsas, eles podem ser muito grandiosos. Ou tanto como sonoros. Um grito daqui até alguém me ouvir, entendeu? Todos são pulsos. Eu vou me despedir. Esse é mais um na trip. Eu tô bem tripizado, acho que por isso que eu tô mandando esse na trip. Eu vou me despedir comendo chocolatinho. É nóis. E let's go, as guri.